dados é fundamental, permitirá não só garantir a qualidade e segurança, como também a possibilidade de monitorização e rastreio de produção e venda em caso de alguma adulteração. Dado aquilo que são os efeitos psicotrópicos associados, deve ser definida cientificamente a idade a partir da qual os riscos para o desenvolvimento neurológico são mínimos à luz do atual conhecimento científico. Há, pois, um debate a fazer, um caminho a fazer em sede de especialidade. Aquilo que entendemos que, enquanto não se encontrar regulamentado este consumo, é essencial investir na implementação de projetos como o projeto Check-in, criado em 2006 pela APDES, que visa informar os consumidores daquilo que estão a consumir, com vista a fazerem um consumo informado, responsável e consciente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tenho um pedido de esclarecimento do Sr. Deputado Fabiano Figueiredo. Não sei se ainda mantém essa intenção, uma vez que a Sra. Deputada não tem tempo para responder. Não? Passamos à frente. Mantém? Retira. Muito obrigado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Mariana Silva do PEV. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, hoje debatemos duas iniciativas legislativas, mais concretamente dois projetos de lei relativos à questão da legalização do consumo de cannabis para uso pessoal. Antes de mais, interessa deixar bem claro que o Partido Ecologista Os Verdes considera que, na discussão desta matéria, é muito importante separar dois elementos que, na nossa perspectiva, assumem dimensões muito distintas. Por um lado, o uso da cannabis para fins medicinais e, por outro, o seu consumo recreativo ou pessoal, como se queira designar. O tema que hoje está em discussão já não é novo, como todos sabem. E quando foram discutidos projetos relativos ao uso da cannabis para fins medicinais, os verdes votaram favoravelmente ao consumo controlado e prescrito por médicos. Já no que se refere ao uso recreativo pessoal e à possibilidade de cultivo, é outra questão. Ao longo do tempo, Portugal tem vindo a fazer nesta matéria um caminho que valorizamos, um caminho assente numa política reconhecida internacionalmente, com resultados notáveis, que só não vai mais longe por clara falta de meios. Hoje volta à discussão o uso recreativo e pessoal, incluindo a possibilidade de cultivo. Os verdes manterão a sua posição de voto relativamente aos projetos da legislatura anterior, ou seja, a abstenção. Reconhecemos que nesta discussão há argumentos válidos para um lado e para o outro. Sendo sensíveis a esses vários argumentos, os verdes entendem que a legalização não é efetivamente uma estratégia para a redução do consumo, mas proibir sem estratégia de redução e tratamento também não dá resultados com esse objetivo. Sobre os efeitos na saúde, há também estudos para todos os gostos. Uma questão que deve ser igualmente colocada em cima da mesa e debatida, dada a sua pertinência, é a do tráfico do mundo criminoso versus segurança na aquisição e no consumo. Por outro lado, há preocupações que também são legítimas, referimos-nos, por exemplo, às preocupações como as que dizem respeito ao facilitismo na disponibilização de cannabis, às experiências que sejam feitas relativamente a este produto, se podem ou não transportar e incitar a outro tipo de dependências e toxicodependências. Recordemos as palavras da Ordem dos Médicos que, reconhecendo que, e cito, existe forte evidência da eficácia da cannabis em alguns casos terapêuticos. Avisa que a sua prescrição deve ser exclusivamente médica enquanto medicamento e não de uma forma fumada. Acrescentando que as eventuais alterações legais não devem negligenciar os potenciais riscos de saúde pública, incluindo o abuso na sua utilização como droga recreativa. Fim de citação. Também não ignoramos que há multinacionais com interesses económicos na legalização de cannabis e este é um elemento para o Partido Ecologista Os Verdes que assume relevância e que, por isso, deve ser considerado também nesta discussão. O debate que hoje aqui estamos a fazer parece-nos fora de tempo. Na anterior discussão, o Grupo Parlamentar dos Verdes defendeu a necessidade imperiosa de se aprofundar o debate sobre esta matéria antes de se tomarem quaisquer decisões legislativas. E isso ainda não foi feito. De repente, voltamos a fazer a discussão, sem se debater as consequências da chamada produção para autoconsumo e da manipulação de elementos que podem ser prejudiciais, sem se debater as estruturas do Estado dedicadas ao combate a todas as dependências e as consequências que isso tem na vida de milhares de jovens, sem se debater as estratégias para diminuir os consumos nesta e noutras substâncias, sem se debater sequer de forma aprofundada os seus efeitos e os direitos de quem quer consumir e considera ser capaz de o fazer com responsabilidade. Enfim, senhoras e senhores deputados, há múltiplos argumentos. Os Verdes são sensíveis a eles, por isso nos abstemos. Uma posição que os Verdes assumem como uma forma de cautela nos avanços que queremos promover, mas também com uma predisposição para que o debate mais aprofundado se faça aqui na Assembleia da República. E esperamos que isso venha a acontecer.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Miguel Matos, do PS. Faz favor, Sr. Deputado.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, faz este ano exatamente 20 anos que Portugal iniciou um novo paradigma no combate às drogas. Fomos os primeiros no mundo a tratar adição e consumo de drogas como uma matéria de saúde pública e não um problema criminal. Os resultados dessa pioneira política pública desmentiram todas as críticas, críticas que hoje se repetem na boca da direita. O consumo de drogas diminuiu, os problemas de saúde associados ao consumo de drogas diminuíram e o sucesso do modelo português fez de nós exemplo internacional, referidos não só em publicações científicas, como por líderes internacionais, desde Barack Obama a Kofi Annan. Essa reforma, votada nesta casa, baseou-se na ciência, confrontou-se com os preconceitos e encarou a existência do consumo de drogas em vez de fingir que o problema pode desaparecer proibindo-se. Mas 20 anos depois, o seu espírito deve levar-nos a encarar como um ponto de partida e não um ponto de chegada. Porque a convicção humanista que nos levou a descriminalizar não pode dormir descansada com a sujeição do consumo à criminalidade organizada ou à insegurança dos produtos. Porque se a preocupação é verdadeiramente a saúde pública, então não pode ser melhor a clandestinidade onde proliferam produtos adulterados e onde o consumo de uma droga pode ser, e muitas vezes é, a porta de entrada para outras drogas mais nocivas para a saúde humana. Mas também porque 20 anos depois podemos ter mais convicções sobre o risco que estes consumos representam para a sociedade e sobre o impacto da legalização do consumo não medicinal na nossa saúde. Segundo o CICAD, 10% da população portuguesa já terá consumido cannabis pelo menos uma vez na sua vida. E 4,5% consome pelo menos uma vez por ano. E segundo o mesmo CICAD, na última década, só se registou uma morte associada ao consumo de cannabis e 63 associada ao consumo de cannabis cruzado com outras substâncias. Por sua vez, só no ano 2018, morreram 2.493 pessoas com a causa atribuída ao álcool. Não queremos com isto dizer que o consumo de cannabis não apresenta qualquer risco. A adição, o consumo desregrado de todas as drogas são um problema de saúde pública. Qualquer estratégia de legalização tem que ter associado uma estratégia de prevenção e de tratamento da adição. Legalização não é, nem pode ser, sinónimo de liberalização. Mas isso devia ser óbvio. O que importa dizer é, por outro lado, que o maior risco para a saúde pública, de momento, não é o consumo da cannabis em si, em doses moderadas, mas a passagem deste pelo tráfico, pelo crime, pela insegurança dos produtos, pelo acesso a drogas mais pesadas. Um problema que podemos controlar, que devemos controlar e que só conseguiremos fazer através da legalização e da regulamentação. Esta é uma convicção da Juventude Socialista que temos defendido e fundamentado há anos. No início do ano, lançámos o apelo para que façamos este 20º aniversário da descriminalização o ano do passo em frente, da legalização. Interviemos sobre o assunto vez após vez e não só congratulamos as iniciativas do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal, não só dizemos presente, como dizemos que temos propostas concretas que não deixaremos apresentar e pelas quais não abdicamos de lutar. Em boa hora, este foi um processo que o Bloco e a Iniciativa Liberal quiseram abrir, com tempo e espaço para debate e reflexão. Baixando à Comissão, a Assembleia da República tem a oportunidade de ouvir a sociedade, os especialistas e, como há 20 anos, como em tantas outras iniciativas, chegar a uma boa lei que legalize o cultivo, o comércio e o consumo. Devemos aproveitar esta oportunidade para desmistificar o que seria a legalização. O cultivo, por exemplo, precisaria sempre de ser controlado e rastreado. Desde a sua origem, a semente, até à implementação de boas práticas agrícolas, até à distribuição do produto, a transformação da cannabis exigiria sempre cautela, um olhar atento em Infarmed. Esta não poderia, por exemplo, manipular a planta para exceder certas concentrações da substância psicoativa, nem adicionar outras substâncias psicoativas, nem aditivos que possam conferir sabor, aromas, cor. O comércio seria sempre em locais autorizados, ter regulamentações próprias e exigentes. Devemos exigir, sim, sistemas robustos de fiscalização, assegurar que esta atividade que já existe passa a contribuir economicamente para a sociedade, que pague impostos como todos nós, que crie empregos. Se legalizarmos a cannabis, estaremos num momento de recuperação económica a criar um setor primário, secundário e terciário, a permitir novas culturas aos nossos agricultores, a estimular a transformação para fins medicinais, a legalizar pontos de venda para o consumo pessoal. O potencial económico é verdadeiramente transformador. Entre 2014 e 2018, os primeiros 4 anos da legalização no estado do Colorado, que só tem cerca de metade da nossa população, a indústria da cannabis gerou 6 mil milhões de euros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 20 anos depois podemos, mais uma vez, ser um exemplo para o mundo. Mostrarmos que em Portugal a ação política e a iniciativa legislativa estão acima dos preconceitos do século XX. Se o fizermos, acompanharemos um caminho iniciado pelo Canadá, Uruguai, Geórgia, África do Sul, 17 estados e 2 territórios dos Estados Unidos da América e ainda os distritos da capital dos Estados Unidos e da Austrália. Mas se querem mesmo um motivo para fazer a legalização, façam-no pelos portugueses. 1 em cada 10 portugueses já tiveram de entrar em contacto com criminalidade organizada para comprar cannabis, enfrentando a insegurança e, sobretudo, a falta de controle da qualidade, com riscos acrescidos para a saúde. E o que se impõe perguntar é porquê? Por que sujeitamos os portugueses a isto? Estamos mesmo a proteger os portugueses? Estamos mesmo a zelar pela saúde pública? Ou estaremos somente a acomodar-nos perante preconceitos e estereótipos? Os louros que recebemos sobre a reforma de há 20 anos não nos devem deixar complacentes, porque as evidências vão evoluindo, os preconceitos vão se diluindo e o comércio e os consumos vão mudando. Devemos encarar a legalização da cannabis sem complacência, nem preconceitos. Hoje, comecemos esse processo. Os jovens socialistas cá estarão a lutar por uma legalização responsável, convictos de que ela contribui para a segurança do consumo e para a saúde pública. É tempo de agir pela saúde pública. É tempo de agir pela segurança. É tempo de agir pelo crescimento. É tempo de agir pela liberdade. É tempo de agir pela legalização. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem um pedido de esclarecimento. Que será feito. Logo que chega ao seu lugar. Por parte do Sr. Deputado Fabián Figueiredo, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, queria cumprimentá-lo pela sua intervenção, fazer-lhe uma breve pergunta. Não entendo, Sr. Deputado, que o maior risco que a sociedade portuguesa hoje enfrenta é manter tudo como está.
Sr. Deputado Miguel Matos, para responder, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Fabián Figueiredo, nós temos, de facto, em Portugal, um modelo muitíssimo avançado se compararmos com um conjunto de outros países a nível internacional. Temos um sistema que descriminalizou o consumo de todas as drogas e que, com base nisso, conseguiu atingir uma redução naqueles que são os problemas de saúde associados, ao mesmo tempo que o consumo, ao contrário do que nos dizia a direita, não aumentou. Mas também não podemos